Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um PetroCast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou a Eliane Mendonça e nesse episódio eu vou substituir a Manuela, que está de férias. No podcast de hoje, vamos tentar entender um pouco mais sobre o projeto aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados na semana passada, que instituiu uma nova metodologia para a cobrança de ICMS pelos estados e o Distrito Federal sobre os combustíveis. O argumento principal da medida é que o congelamento do ICMS pode minimizar os frequentes aumentos de preço dos combustíveis. Mas será mesmo que é o imposto o grande vilão do aumento de preços? Para explicar melhor esse assunto, para a gente, recebemos hoje, mais uma vez, o economista Eric Gil Dantas, do IBEPS e do Observatório Social da Petrobras. Olá, Eric. Seja muito bem-vindo de novo ao PetroCast.
Olá, Liane. Olá aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar de volta aqui.
Bom, Eric, para a gente começar, né, para entrar nesse assunto, eu queria que você explicasse para a gente, para os ouvintes, qual foi exatamente essa mudança na tributação dos combustíveis que foi aprovada pela Câmara. E o que isso muda na prática?
Bem, a mudança, na verdade, é em relação a quanto o percentual, o cálculo de quanto do imposto vai ser de ICMS. Hoje, o ICMS ele tem um período para você chegar ao valor para aplicar, é quinzenal. As secretarias de fazenda, a cada 15 dias, elas procuram, a partir de dados da ANP, qual que é a média do preço da gasolina, do diesel e do etanol, para, a partir disso, aplicar uma alíquota. Porque é uma alíquota. Como as secretarias de fazenda, elas não têm informação completa das empresas, elas buscam um preço de referência. Então, a cada 15 dias, elas colocam um preço de referência para aplicar os seus 27% de ICMS, para ficar numa média aí nacional. A mudança vai ser em relação a isso. As alíquotas se mantêm. São Paulo vai continuar aplicando a mesma alíquota. No entanto, o valor não vai ser mais esse do momento, ou seja, desses 15 dias, mas uma média dos últimos 2 anos. Para agora, caso aprovado, tanto a gasolina, quanto o diesel, quanto o etanol, eles teriam um ICMS baseado numa média dos últimos 2 anos, de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. O que, que seria isso? Hoje, a gasolina passa dos R$ 6,00. O ICMS, nos estados, a gente tem lá o 27% para São Paulo, aplicado a esses R$ 6,00 de alguma coisa, do preço médio da quinzena. Mas com esse projeto, o ICMS vai ser aplicado na média da gasolina entre os anos 2019 e 2020. Então, ao invés de ser nesse 6 e tanto, vai ser em algo em torno de 4,43, um pouco menos 4,50. Porque 2020 foi um ano de baixa dos preços dos combustíveis devido a pandemia. Só o GLP continuou subindo. Diesel e gasolina, e consequentemente etanol, diminuíram seus preços. Na prática, a parte do ICMS vai ser aplicada de uma forma diferente. Continua com as alíquotas, mas ela é aplicada a um preço anterior. O que vai acarretar em alguma diminuição do preço agora, que acho que vai ser pouco mais de 40 centavos de aumento. No entanto, você joga para frente o problema. Porque, lembrando, são os dois últimos, é uma média dos 2 últimos anos. Logo, no ano que vem, a gente vai começar a abarcar o ano 2021, que é um ano de preço alto. A gente tem uma tendência de alta. A exceção do ano 2020, por conta da pandemia, que aí derrubou os preços combustíveis, a gente está com uma tendência de alta desde a implementação do PPI, agravado agora com a desvalorização completa do real diante do dólar, que começou que teve um papel fundamental desde o início do governo Bolsonaro. Teve uma desvalorização do real de mais de 30%. Logo, o que esse projeto ele muda é isso. O momento, qual é a referência, o preço de referência do ICMS para os preços da gasolina, do diesel S10 e do etanol?
Assim, a pergunta que não quer calar é: então isso vai fazer cair o preço dos combustíveis na bomba para o consumidor final num primeiro momento? É isso?
É 50 centavos a menos, mais ou menos, de ICMS no, na gasolina e 22 centavos a menos no diesel. Mas se a gente pega isso, primeiro, você joga para o próximo momento. Uma política bastante visando o ano eleitoral, porque você joga para o próximo governo a bomba, a bucha. Pode ter um pequeno aumento, uma pequena diminuição do quanto que se cobra de ICMS, mas como esse não é o problema não é o ICMS, que se mantém mais ou menos constante no, nos últimos anos, ele continua, vai continuar a ter uma tendência de alta. Há uma defasagem dos preços em relação aos preços internacionais. O CBIE, que é um centro bem próximo às empresas privadas, do setor de petróleo e gás, ela calcula que a gasolina esteja com defasagem em relação ao preço internacional de 68 centavos na refinaria e o diesel 67 centavos. Ambos os valores são a menor, e na refinaria, né? A gente tem ainda o efeito cascata da aplicação do que seria essa defasagem nos outros custos da gasolina e do diesel. Então, essa defasagem ela é maior do que a diminuição do preço a partir da subtração do ICMS. Ou seja, facilmente ele pode ser engolido pela Petrobras e pelas importadoras no próximo momento. Então, até pode ter uma diminuição, mas há uma tendência de continuar subindo, pois existe ainda uma defasagem em relação ao preço internacional. E o dólar e o preço do barril de petróleo continua ainda a ter alguma subida, ou no mínimo a estabilização em patamares altos. Se a gente pega o boletim Focus do Banco Central, nenhuma previsão no mercado é que o dólar ficará abaixo dos R$ 5 nos próximos anos. E o preço do barril de petróleo também não parece que terá alguma diminuição significativa nos próximos momentos.
Ou seja, essa mudança, então, aprovada pela Câmara, é uma medida paliativa que, na prática, não vai segurar os preços, é isso.
Isso, eles tentaram, inclusive, modificar impostos em outros produtos, né? Quer dizer, no diesel, quando no início do ano zeraram o imposto federal, e o GLP, que está zerado até agora o imposto federal. Nenhum deles impediu a continuidade do aumento dos preços. A gente está aí tanto o diesel quanto o GLP com os maiores preços da história. O diesel S10 teve uma estabilização do preço em abril. Foi o único efeito de zerar o imposto federal do diesel naquele momento, mas que só durou 2 meses. Mas foi engolido pelo aumento dos preços. Ninguém percebeu algum impacto. Porque no GLP não teve, e o diesel foi algo muito marginal. Então, o problema é que você endereça uma resposta ao problema errado. Então, os preços continuarão subindo, e se não continuarão subindo, estacionarão em patamares muito elevados, o que é o mesmo problema. Se a carne fica R$ 50 o quilo e ela para de subir, não deixa de ser o problema, porque está estacionado em um preço muito mais elevado do que a renda dos brasileiros pode pagar. E os combustíveis pode acontecer a mesma coisa. A gente pode parar a inflação, porque a inflação é uma relação de preços de um momento em relação ao período anterior. Mas se a gente estaciona em preços elevados, também segue o mesmo problema. Há um GLP, um gás de cozinha a R$ 130, as famílias continuarão não conseguindo consumir. Há um preço de diesel a R$ 5, caminhoneiros continuarão tendo prejuízo, a gasolina a R$ 7, trabalhadores de aplicativos, entregadores, as pessoas em geral continuarão não conseguindo comprar como antes a gasolina. Você endereçando o problema, endereçando um projeto, uma proposta ao problema errado, não teremos a resolução dele. E além disso, ainda com outros gerando outros problemas, como os problemas fiscais para o governo, para os governos estaduais e municipais.
Então, o que dá para a gente concluir é que a Câmara ela adotou essa medida, ela aprovou esse projeto, mas para alinhar o discurso com o governo Bolsonaro, que é quem vem defendendo, né, que os tributos são os responsáveis pelo aumento dos combustíveis, e isso definitivamente não é verdade.
Exatamente. Na verdade, o Arthur Lira ele conseguiu ser um pouco mais inteligente do que o Bolsonaro e colocar um projeto, apoiar um projeto que dizia que o problema era o ICMS, mas sem atacar os governadores. Então, ele conseguiu colocar para frente esse projeto, mesmo mantendo o discurso do Bolsonaro, que o problema é o ICMS. Mas com uma tática um pouco melhor, né? Um pouco menos ofensiva a possíveis aliados. Mas é claramente uma política para dizer que deu alguma resposta. Além disso, ela preserva a política de preço da Petrobras, que eu acho que é uma das coisas mais graves aí. Quando você faz a diminuição do ICMS, colocando isso como um problema, você faz com que o PPI, a política de preço da Petrobras, o preço de paridade de importação, seja preservado porque você dá mais margem para ele. Se você diminui, você acaba transferindo tributos para lucro da Petrobras e, consequentemente, pagamento de dividendos. Você consegue preservar a margem do PPI e você dá uma folga, né? Inclusive podendo ser engolido pela defasagem, pelo reajuste a partir da defasagem dos preços internacionais. Se há uma defasagem, a Petrobras e os importadores poderão aproveitar essa diminuição dos impostos para conseguir atualizar os preços como eles gostariam.
Não tem, a gente pode concluir que não tem nenhuma outra saída para resolver a alta de preços que não seja a luta e o combate contra o combate ao PPI, como a gente já falou outras vezes, né, Eric?
Exatamente. Todo o restante são discursos, são propostas que não atacam um verdadeiro problema, né? Porque primeiro é possível, né, a gente ter outra política de preços que não o PPI. A gente produz 80% dos nossos derivados de petróleo, segundo a empresa de pesquisa energética, que a gente consome. Nós temos um parque de refino com subutilização. Nos últimos tempos, a gente variou aí de uns 75% a 80% da utilização da capacidade instalada das refinarias. Agora deu um pequeno aumento, mas ainda com uma subutilização considerável, ou seja, a gente pode produzir mais produtos derivados de petróleo. A gente está com patamares recordes de produção de petróleo e de gás. Lembrando que 25% do GLP produzido no Brasil é a partir de gás natural, e a gente aumentou bastante, consideravelmente, a produção de gás natural. E considerando que a gente ainda tem um percentual que a gente tem que importar, temos que falar sobre a construção de novas refinarias, de aumento da capacidade instalada. Por exemplo, a construção do terminar a RNEST em Abreu e Lima, e não vender as refinarias. Uma coisa que acho preocupante, né, nessa discussão toda é que a gente está no meio da tentativa de venda das refinarias à Petrobras.
Sim.
Porque o PPI ele pode ser resolvido, é um problema que pode ser resolvido enquanto a Petrobras seja estatal e detenha o parque de refino do país. Nós entregando o parque de refino para empresas privadas, não teremos mais o controle do preço dos produtos derivados de petróleo. E o PPI vai passar a ser o piso disso, o preço mínimo, que a gente tá vendo aí no noticiário, né? No noticiário com o Bolsonaro, o Guedes, o Arthur Lira, entidades empresariais, falando sobre como se a privatização da Petrobras fosse uma resolução para a alta dos preços. Na verdade, o Bolsonaro ele quer terceirizar o problema, porque se a Petrobras não for mais estatal, ele não vai ter que responder mais pelo problema dos preços dos combustíveis. Mas a população não vai conseguir mais pagar outro preço que não o preço do PPI.
Só o combate à privatização e por uma Petrobras para os brasileiros é que a gente vai conseguir, né, equalizar essa questão tanto da alta dos combustíveis, né, da soberania do país. Bom, Eric, mais uma vez eu acho que ficou muito claro. Mais uma vez, muito obrigada aqui por sua participação no Petrocast e sua disposição, né, de sempre estar aceitando o nosso convite aí para esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Liane. Eu acho que a gente está em um momento muito importante para a luta pela Petrobras, para os brasileiros, contra a privatização da Petrobras, contra a política de preços contra o PPI, porque a Petrobras está recuada, porque as pessoas não estão achando nada razoável pagar esses preços, os maiores preços do século, em GLP, em diesel, gasolina quase também, o maior preço do século. É uma política que as pessoas estão sentindo no, na pele o que é um mercado totalmente privado, porque apesar da Petrobras não ter sido privatizada, ela está se comportando como uma empresa meramente privada, seguindo a orientação estrita do mercado. E a gente está conseguindo mostrar para a população quais são os danos disso. Então, o Observatório Social da Petrobras, a FNP e seus sindicatos. Então, acho que é um momento importante para a gente fazer a luta contra o PPI, contra as privatizações da Petrobras e mostrar que uma outra política, uma outra Petrobras, ela não é só possível, mas necessária para a gente dar a nossa cota de sacrifício, aí sim, pela melhora da economia do país e pela melhora das condições materiais de vida das pessoas em um momento tão difícil como esse. Então, obrigado e estou sempre à disposição para voltar aqui e a gente falar sobre Petrobras.
O Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do conteúdo do Petrocast, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E, se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Eliane Mendonça e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!